Agora são 10 horas, 30 minutos, 10 e meia. Bom dia para você de todo o estado do Paraná. Está no ar a edição desta quarta-feira, 18 de setembro, do CBN Paraná. Giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e CBN Cascavel. Candidato tem registro de candidatura indeferido no Paraná com base na lei da ficha limpa. Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A Justiça Eleitoral indeferiu o registro de candidatura de um ex-prefeito de Alto Piquiri, no noroeste do estado, após um pedido do Ministério Público Eleitoral. O postulante pretendia concorrer novamente ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, o candidato foi condenado por crime licitatório cometido em sua gestão à frente do município no período de 1º de janeiro de 2013 a 27 de junho de 2014, além de crimes eleitorais. Portanto, o Ministério Público alegou que ele estaria atualmente no prazo de inelegibilidade de 8 anos prevista pela legislação. Essa decisão foi proferida na última segunda-feira, dia 16 de setembro, em uma sessão plenária do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou o pedido de recurso apresentado pela defesa da coligação do candidato e confirmou o pedido feito pelo Ministério Público em uma ação de impugnação de registro de candidatura com base na Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, ela define em quais situações um candidato se torna inelegível, ou seja, quando o postulante não pode ser candidato nas eleições. O objetivo é garantir que as pessoas que não cumprem os requisitos de probidade e moralidade para um mandato público também não possam concorrer a um cargo. Portanto, quem não se enquadra nesses requisitos ou tem a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral passa a ser chamado de ficha suja com punição. Como punição, o candidato fica inelegível por 8 anos. Luciano?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Judiciário suspende liminarmente contrato no valor de 11 milhões de reais do município de Imbaú com a empresa de gestão de frota. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre esta decisão. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. O Ministério Público do Estado obteve no Judiciário uma decisão liminar suspendendo de imediato um contrato no valor de 11 milhões de reais firmado em 2023 pelo município de Imbaú, que fica aqui nos Campos Gerais, com uma empresa de gestão de frota. O pedido foi feito em ação civil pública por um ato de improbidade administrativa ajuizada por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Telêmaco Borba, que é a sede da comarca e atua na questão do Imbaú. A contratação foi feita por um pregão eletrônico com indícios de irregularidades apontados pelo Ministério Público do Paraná antes da contratação. Ou seja, já antes havia sido avisado que havia irregularidades, mas o processo foi seguido. A Promotoria de Justiça, inclusive, chegou a emitir uma recomendação administrativa à prefeita que o processo licitatório deveria ser suspenso. A recomendação, no entanto, não foi acatada. A maior irregularidade apontada pelo Ministério Público foi o valor completamente desproporcional do contrato, tendo em vista que o montante corresponde a cerca de 20% da receita prevista para o ano de 2023 para o município. Ademais, a empresa contratada para fazer os mesmos serviços de manutenção, conservação e reparo da frota de 110 veículos em Baú nos anos anteriores, recebeu um valor muito menor, de cerca de R$1.900.000, ou seja, recebendo quase 5 vezes mais na nova licitação. Outros municípios também tiveram contratos semelhantes por preço muito mais baixos, inclusive com a mesma empresa contratada por Imbaú. Na decisão foi citado o presidente Venceslau em São Paulo, mas também o município de Morretes, aqui no estado do Paraná. Além do pedido liminar, já concedido, o Ministério Público quer a condenação da prefeita por ato de improbidade administrativa com aplicação de sanções previstas ali pela lei em relação a esta situação que envolve o município de Imbaú, a prefeita Daiane Sovinski, que está nesse processo e que agora é avaliada pelo Judiciário e também pelo Ministério Público, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel Fornazari. Vamos a Londrina falar de um enfeite de Natal que tem o orçamento um enfeite de Natal, de R$3.100.000. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Ô, Cláudia, que enfeite é esse? Por acaso é um Papai Noel do tamanho do Cristo Redentor, Cláudia?
Não, mas é uma árvore de Natal, de 18 metros de altura, que já virou tradição aqui na cidade, né? É o orçamento para a ornamentação desse ano, no principal cartão postal da cidade, que é o Lago Igapó. Só esse enfeite, R$3.000.000, sendo R$200.000 a menos que na edição passada. Então está mais barato, viu, Luciana? Essa iluminação, segundo a prefeitura, é uma valorização do comércio, ajuda bastante no desenvolvimento econômico da cidade nessa fase do ano, que é em dezembro. Eles começaram mais cedo o certame, a licitação, agora já foi aberta para um lote único, ou seja, terá apenas uma empresa vencedora que vai executar todos os serviços previstos no projeto do Londrina Natal. As interessadas podem já apresentar as propostas e aí tem até o dia 15 de novembro para realmente começar a instalação. Ano passado já atrasou, mas a intenção é que o Natal em Londrina comece em 15 de novembro. A atração novamente vai ser aí os enfeites, vai ter uma passarela sobre o Lago Igapó, uma árvore, eu errei a metragem, é 28 metros de altura, bem no meio do lago, tem estrelas, tem outros enfeites, e a novidade também é que a luminosidade, os enfeites, vão se estender por toda a cidade, que era uma queixa dos londrinenses, né? Agora, 35 pontos da cidade vão ter iluminação, vão ter enfeites em vários formatos, pastores, ovelhas, carneiros, anjinhos, tudo isso para deixar o Londrina Natal em Londrina mais iluminado e com a expectativa da prefeitura de um retorno financeiro com relação a isso, porque é um grande investimento, né, Luciano?
Pois é, um grande investimento. E aí, claro, tem toda essa questão do retorno, tudo isso é calculado. Então, se a prefeitura tinha orçamento para isso e espera um retorno à altura, né, então, claro, não há o que se fazer. Mas chama atenção esse valor, né, R$3 milhões para uma árvore gigante de 28 metros, claro, de Natal. Aí a gente se pergunta, lá em casa eu uso a mesma árvore todo ano e, quiçá, troco as bolinhas. Então, enfim, poderia ser aproveitado alguma estrutura para baratear esse valor? Poderia, não sei, né? Enfim, mas é um valor que chama atenção para um enfeite de Natal, R$3 milhões. De Londrina, vamos a Maringá, que é palco de um simulado da Polícia Militar de tomada de cidades, o chamado domínio de cidades, né? Uma nova modalidade aí dos grupos criminosos. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações sobre este simulado. Brenda, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Isso aconteceu nessa madrugada desta quarta-feira. Teve tiro, teve explosão ali em vários pontos da cidade, inclusive fogo em frente ao batalhão da Polícia Militar aqui de Maringá. Foi uma ação simulada, mas sim, poderia ter sido uma situação real. Em 2022, a gente viu a cidade de Guarapuava enfrentando uma situação similar. Os criminosos colocaram fogo em postos policiais, espalharam o terror pela cidade naquele ano e acabaram, então, ficando refém. Muitos cidadãos ficaram refém dos bandidos. Um policial também foi baleado, acabou morrendo no hospital nessa situação e desde então a polícia do Paraná realiza uma série de treinamentos para reagir a esse tipo de crime que é chamado de domínio das cidades. Ele é mais violento do que a gente chamava de novo cangaço. Essa simulação que aconteceu então na madrugada em Maringá faz parte desses treinamentos. Essa ação teve a supervisão do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, também reuniu efetivos do 3º Comando Regional da PM, os agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram parte, também da Polícia Civil e da Guarda Municipal aqui de Maringá. Esse domínio de cidades, então, ele difere um pouco, como eu disse, do novo cangaço, e a polícia tem informações de que, nesses casos, os criminosos têm, inclusive, auxílio de pessoas treinadas em guerras. É isso que explica o coronel Anderson Puglia, que é comandante do Comando de Missões Especiais da PM do Paraná. Vamos ouvir.
Nós denominamos esse tipo de crime de domínio de cidades. Muita gente se confunde com o novo cangaço, né? O novo cangaço, ele é uma modalidade também que nós conhecemos, só que ele é uma modalidade abaixo dessa, né? O que nós estamos simulando hoje aqui é um número de marginais aumentado em relação ao novo cangaço. Ele tem armamento diferenciado e o treinamento desses marginais que atacam as cidades da forma como eles atacaram o Guarapuava são indivíduos treinados até mesmo por pessoas que passaram por guerras, né? Então nós tivemos informações como essas, e devido a esse novo contexto do crime, a gente elabora esse tipo de planejamento para que a gente possa fazer o enfrentamento, para que esses marginais saibam que a Polícia Militar ela não é só o que está aqui em Maringá, tem uma estrutura muito maior do estado inteiro que converge para cá e vai fazer o enfrentamento. Então, se o marginal vier para cá, ele vai perder.
Nós ouvimos, então, essa explicação, né, dada pelo Coronel Anderson Puglia, o comandante do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar do Paraná, sobre esse simulado, então, e o que seria esse tipo de crime que eles estão treinando para poder combater. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Simulado fundamental aí para preparar as equipes de segurança pública para agir em situações como essa. Né? Tem o novo cangaço e agora tem o domínio de cidades, que é uma ação maior ainda desses grupos criminosos muito bem estruturados, né? E organizados para agir dessa forma. Mas a polícia, claro, precisa se preparar e é o que faz lá em Maringá. Cascavel recebe o Fórum CBN Agro, com foco no marketing e no futuro do agronegócio. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. A 8ª edição do Fórum CBN Agro está acontecendo na manhã desta quarta-feira em Cascavel e reúne líderes de cooperativas e autoridades dos setores do agronegócio. O circuito de palestras começou nesta terça-feira pela região oeste do Paraná, pela cidade de Toledo, vizinha de Cascavel, e nessa edição são dois palestrantes, dois grandes nomes do agronegócio, Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e professor, e José Luiz Tejon. Roberto Rodrigues, ele falou sobre os desafios para o futuro e as perspectivas do agronegócio brasileiro. Ele fez um panorama do cenário do agronegócio nacional. Segundo ele, o Brasil tem potencial, né, para ser campeão mundial da segurança alimentar. José Luiz Tejon, que também está ministrando palestras no CBN Agro, ele fala, né, que ele é conferencista internacional, professor e escritor. Ele é outro grande nome do agronegócio. Ele está presente nesse evento e, segundo ele, o Brasil faz o melhor agro do mundo, mas ainda falta marketing, falta comunicação da porteira para fora.
Nós fazemos de verdade um trabalho em alimento, energia, dentro dos modelos agroambientais, tropicais, porque somos o único país no mundo, na faixa tropical do planeta, que desenvolveu ciência, tecnologia, recursos humanos. Agora, a gente não tem uma estratégia, teríamos que ter, de comunicação, mostrando para os consumidores do mundo. E por que temos que mostrar para os consumidores do mundo? Porque já somos a quarta maior agricultura do planeta, seremos, eu não tenho dúvida alguma, em 10, 12 anos, seremos a primeira, e em vários itens somos campeões já mundiais, como nas áreas de frango, da carne, da proteína, açúcar, etc. Então o Brasil precisa ter uma estratégia de falar com as sociedades aonde os nossos produtos vão. E nós vamos já hoje a praticamente 200 países do mundo. Portanto, nós somos uma grande multinacional de alimento, de energia, e temos que comunicar.
O CBN Agro, então, é um evento que reúne líderes do agronegócio para discutir o futuro desse setor no Brasil e também no mundo. Nessa edição são, então, dois palestrantes, Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, e o professor José Luiz Tejon, que ele é conferencista internacional e escritor também. Além das palestras que estão sendo realizadas, tem também um painel, que é um bate-papo, para interação ali entre os participantes e os palestrantes. Nas 8 edições foram 8 palestrantes, mais de 100 palestras e mais de 5 mil pessoas impactadas com esse evento. O circuito CBN Agro percorre a cidade de Londrina também, Maringá, Campo Mourão e Umuarama. Quem tiver interesse em participar, então, pode acessar o site cbnagro.com.br. Lá tem todas as informações também, como participar e fazer a inscrição. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, Fórum CBN Agro em Cascavel, né? Cascavel recebe o fórum com foco no marketing e no futuro do agronegócio. Com essas informações do Oeste do Estado, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, quarta-feira, que reúne as principais informações do Paraná ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.